O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É claro que Deus é uma pluralidade de seres, uma pluralidade em completa união. Em outras palavras, Deus, o Pai, e Jesus, o Filho, formam uma família perfeitamente unida como um só. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esta simples declaração de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, deu início ao que agora é comumente referido como Shema, que significa ouve em hebraico. E isso tem causado bastante consternação em muitos daqueles que tentam compreender quem é e o que é Deus. Durante séculos, a maioria dos judeus, ao lerem aqui que Deus é um só, tem descartado a possibilidade de Jesus de Nazaré ser o Filho de Deus, no mesmo plano divino de Deus Pai. Os primeiros teólogos católicos, lendo o mesmo versículo, lutaram para formular na doutrina da Trindade um Deus que consistia de Pai, Filho e Espírito Santo, todos sendo pessoas distintas, mas ao mesmo tempo um só Deus Trino. Então, como devemos entender este versículo? Um dos princípios primários para se entender a Bíblia é o de que temos de considerar todas as Escrituras sobre um determinado assunto em pauta. E somente a partir daí é que chegamos a um entendimento completo e apurado desse assunto. Outras passagens bíblicas nos falam claramente de que dois indivíduos distintos, o Pai e Jesus Cristo, o Filho, ambos são Deus. Hebreus, capítulo 1, versículo 8, João, capítulo 1, versículo 1 e 14. Portanto, devemos analisar se a Shema está comentando sobre a unidade numérica de Deus ou algo completamente diferente. A palavra hebraica traduzida por único em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 é Echad. Os seus significados incluem o número 1, mas também incluem significados associados, tal como um único e o mesmo, como um só, junto, unificado, cada um, todos, um após outro, e primeiro, em sequência ou importância, um léxico hebraico em inglês do Antigo Testamento. De Brown, Driver e Briggs, 1951, página 25. Também pode significar somente como traduzido na Bíblia da linguagem de hoje. O significado exato é melhor determinado pelo contexto. Neste caso, várias interpretações podem estar gramaticalmente corretas e consistentes com outras afirmações bíblicas. No Shema, Moisés pode estar simplesmente dizendo aos israelitas que o verdadeiro Deus, seu Deus, tinha que ser o primeiro, a mais alta prioridade, em seus corações e mentes. A jovem nação se libertara da escravidão de uma cultura egípcia na qual se adoravam muitos deuses, e eles estavam prestes a entrar numa terra cujos habitantes estavam mergulhados na adoração de muitos falsos deuses e deuses, como da fertilidade, da chuva, da guerra, das jornadas, etc. Deus, por intermédio de Moisés, preveniu veementemente aos israelitas dos perigos de abandoná-lo para seguir outros deuses. Essa interpretação, que Deus devia ser a principal prioridade para os israelitas, é fortemente apoiada pelo contexto, pois Moisés continua no versículo seguinte: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Esta passagem está no centro de uma discussão que abrange diversos capítulos sobre os benefícios e bênçãos àqueles que, sinceramente, sigam a Deus e evitem as práticas idólatras do povo que eles iriam expulsar da terra prometida. O próprio Jesus citou Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, como o primeiro de todos os mandamentos na lei. Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 38, e Marcos, capítulo 12, versículos 28 e 30. Também a tradução somente se encaixa bem nesse contexto, isto é, somente o verdadeiro Deus seria o Deus de Israel. Os israelitas não teriam nenhum outro. Pode ser isso que entendeu o escriba que ouviu Jesus citar o versículo em Marcos, capítulo 12, versículos 29 e 30. O escriba respondeu no versículo 32: Muito bem, mestre, o senhor disse a verdade, ele é o único, do grego reis, que corresponde a Echad em seus múltiplos significados, Deus, e não existe outro além dele. O que parece indicar que isto é que ele entendeu da palavra traduzida por o único, nesta expressão, em essência, somente. Porém, isso não excluiria Cristo de ser Deus, juntamente com o Pai. Pelo contrário, não há outro Deus além do Deus verdadeiro, isto é, fora da família de Deus, agora constituída por dois seres divinos, o Pai e o Filho. Em suma, somente a família de Deus é Deus. Outro ponto de vista dessa passagem é baseado na palavra raiz da qual Echad é derivada, Achad. Esta palavra raiz significa unificar ou ir, unido, para um ou outro lado. Concordância bíblica completa de Strong. Em outras palavras, Echad também pode significar estar em união ou um grupo unido como um todo. Em vários versículos, Echad claramente tem o significado de mais que uma pessoa unida num grupo. Em Gênesis, capítulo 11, versículo 6, Deus fala sobre os que construíam a Torre de Babel. Eis que o povo é um, Echad. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, ele diz, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma, Echad, carne. Quando lemos acerca de um grande grupo de pessoas agindo como um, ou de um marido e uma esposa serem uma só carne em união marital, compreendemos que diversas pessoas estão envolvidas. Nós não supomos que estas pessoas distintas, que estejam unidas em espírito e propósito, que se tenham fundido fisicamente para se tornarem num único ser. Está muito claro que Deus o Pai e Jesus Cristo o Filho são de uma só opinião e propósito. Jesus disse da sua missão, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou realizar a sua obra. João capítulo 4, versículo 34. E não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João capítulo 5, versículo 30. Descrevendo o relacionamento deles, Jesus disse, eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Cristo orou para que os seus seguidores, tanto os do presente como os do futuro, fossem unificados em espírito e propósito, tal como são ele e o Pai. Eu não rogo somente por estes, os discípulos, ele disse, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. João capítulo 17, versículos 20 e 21. Informações adicionais sobre a unidade de Deus no sentido de ser um podem ser encontradas ao longo desse capítulo do livro. Não importa qual interpretação aceitemos, se o Senhor nosso Deus, o Senhor é o primeiro, o Senhor nosso Deus é somente o Senhor, ou o Senhor nosso Deus é o único em unidade Senhor. Nenhuma delas limita Deus a um ser singular. E, à luz dessas escrituras que vimos e outras, está claro que Deus é uma pluralidade de seres, uma pluralidade em união. Em outras palavras, Deus o Pai e Jesus o Filho formam uma família perfeitamente unida como um só.